Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Há dois discursos que dominam o relacionamento entre a União Europeia e a China. O primeiro é o discurso da parceria, da cooperação estratégica, baseada nos interesses comerciais comuns. Sabemos que a China tem uma presença extraordinariamente significativa na Europa e em Portugal, em vastos setores, muitos deles estratégicos. Tem uma economia forte, baseada nas exportações de empresas públicas e, como o Tribunal de Contas Europeu bem lembrou, que podem configurar-se como auxílios de Estado, sustentando a concorrência e fazendo perigar o mercado único europeu. E os Estados têm até agora tido uma resposta dispar descoordenada em função dos seus interesses nacionais. Contudo, no penúltimo dia do ano transato, a União Europeia e a China concluíram oficialmente as negociações do seu acordo abrangente sobre investimento, que, em princípio, dará aos investidores europeus uma penetração no mercado chinês como nunca tiveram, comprometendo-se a ter um tratamento equitativo, sem obrigar à transferência forçada de tecnologia e com promessas também de não haver dumping social, nem inclusivamente subscrever tratados, os principais tratados, no âmbito da OIT. Mas falemos, Sr. Ministro, do segundo discurso em relação à China, o dos direitos humanos, dos direitos políticos e da democracia. Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Europa não pode fazer vista grossa ao que se passa na China. A Europa é o continente da Revolução Francesa e do Código Alemão. Foi na Europa que emergiu a ideia da tolerância e dos valores civilizacionais. Aliás, seria contraditório que a União Europeia, ao criticar alguma agitação democrática em países como a Hungria e a Polónia, não o faça, não tenha o mesmo discurso claro, firme e inequívoco na defesa das liberdades na China. Assim, as seguintes perguntas. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, enquanto autor privilegiado da presidência portuguesa, abordou nestes dois meses alguma das questões ditas mais sensíveis com o seu homólogo chinês Wang Yi? Segundo, vai a União Europeia contrariar o mito que a China é uma espécie de território de exceção, no sentido em que não deve ser incomodada na questão dos direitos humanos? Vai a União Europeia aproximar-se da visão de Biden, que já garantiu que vai recuperar a bandeira da democracia junto à China? É certo que temos que respeitar a China, mas respeito não significa que a União Europeia e esta presidência portuguesa tenha que ser indiferente a assuntos incómodos, como os de Taiwan, da deterioração das liberdades políticas em Hong Kong, na condenação da repressão contra as minorias uigures em Xinjiang, do respeito pelo Tibete e do expansionismo no Pacífico. Para Portugal, estas são questões muito relevantes, não apenas por causa da nossa ligação a Macau e à história com a China, mas também devido à questão dos oceanos, cuja conferência foi adiada para 2022. Pergunto assim, qual é a posição de Vossa Excelência, Sr. Ministro, e da Presidência Portuguesa em todas estas matérias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Augusto Santos Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Meireles, mas permita-me que faça uma correção. Não é verdade que a China tenha uma presença extremamente significativa na economia portuguesa e é muito importante ter isso presente. Quem tenha, do lado do investimento estrangeiro, uma presença extremamente significativa na economia portuguesa são os nossos parceiros seguintes: a Alemanha, a França, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Espanha, a Bélgica, a Itália, e nós temos muito orgulho que aqueles investidores estrangeiros que têm mais presença na nossa economia sejam provenientes dos países que nos são mais próximos, quer geográfica, quer política, quer normativamente. É verdade que empresas chinesas participaram com sucesso em processos de privatização conduzidos não por este governo, não pelo governo anterior, nem por nenhum governo em que eu tivesse participado. Mas cumprem as assunções, as responsabilidades que então assumiram e têm um contributo para a formação da riqueza portuguesa e do emprego português que o governo respeita, como estou certo qualquer outro governo respeitaria. É muito importante ter isto em conta. Ainda há coisa de duas semanas se reuniu por videoconferência o chamado Grupo 16+1. O mais um aqui é a China, que esteve aliás representada ao mais alto nível, ao nível do presidente Xi. E o segundo, os 16, são 16 países europeus, todos eles europeus, 12 dos quais membros da União Europeia. Mas será em vão que a senhora deputada tentará encontrar nesse grupo de países o nome de Portugal. Portugal não pertence a esse grupo de países, Portugal não tem uma política em relação à China nas costas da política da União Europeia ou diferente da política da União Europeia a que nós pertencemos. Pergunta à senhora deputada se eu já coloquei questões relativas aos direitos humanos no contacto que tivesse tido com o meu homólogo chinês na condição de presidência do Conselho da União Europeia. E a minha resposta, senhora deputada, é esta: ainda não tive nenhum contacto bilateral com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China neste semestre em que ocupo a presidência da União, do Conselho da União Europeia. Por duas razões cumulativas, ambas elas muito importantes. Porque seria inconcebível para mim ter um contacto com o ministro dos Estrangeiros chinês antes de ter o contacto com o secretário de Estado norte-americano ou com o ministro dos Estrangeiros britânico, que tive hoje de manhã, ou, naturalmente, com todos os meus colegas membros da União Europeia. E a segunda razão é que a política da União Europeia é assumida permanentemente pelo alto representante para a política externa e eu coordeno todas as ações que realizo enquanto ministro dos Estrangeiros do país que ocupa a presidência com a agenda do alto representante. Agora, não vamos mais longe. Há dois anos estive na República Popular da China e há dois anos pronunciei-me publicamente na República Popular da China, não aqui apenas, na República Popular da China, sobre o processo relativo aos direitos humanos na China. E disse, lembrando aliás a revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos sobre a China, que havia a registar positivamente o avanço da China em matéria de direitos económicos e sociais, designadamente no combate à pobreza, e havia a lamentar retrocessos evidentes nos direitos individuais e nas liberdades cívicas. É assim que nós devemos ter uma relação madura e adulta com um país que é nosso parceiro em várias organizações multilaterais, que é nosso parceiro em agendas específicas, que é nosso competidor em várias áreas do mundo, mas que do ponto de vista institucional não é nada menos do que nosso rival sistémico. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Ainda no tempo do PSD, nesta primeira ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, uma pergunta. Como podemos resumir este último ano de pandemia? Uma resposta: falhanço. Se 2020 demonstrou que uma pandemia pode surgir a uma escala global, demonstrou ainda que não se tratam de forças incontroláveis da natureza e que a ciência as pode controlar. E a pergunta lógica que me ocorre é: então porquê que correu tão mal? Tanto sofrimento, tantas mortes. E a resposta é fundamentalmente uma: devido a más decisões políticas. Vejamos, no tempo da peste negra e até mais recentemente da gripe espanhola, não se conseguia identificar o vírus mortífero, mas a ciência evoluiu. Em dezembro soubemos desta pandemia, pouco depois os cientistas já tinham isolado o vírus, em menos de um ano tínhamos a vacina. A parte científica funcionou, falhou o decisor político. Falhou em encontrar equilíbrio entre as considerações médicas, económicas e sociais. Aliás, todos conhecemos líderes mundiais que preferiram enverdar por teorias da conspiração em vez de ouvirem os especialistas. No Reino Unido, o governo esteve inicialmente bem mais ocupado com o Brexit do que com o vírus. E em Portugal, os senhores permitiram entradas no território sem qualquer tipo de quarentena e facilitaram medidas de confinamento em períodos cruciais. Não obstante uns países terem agido melhores que outros, verificaram-se dificuldades ao nível da cooperação internacional. Se é certo que existem inúmeras instâncias de cooperação e generosidade, pergunto-lhe, Sr. Ministro, porquê que não se registou nenhuma iniciativa relevante por parte do governo português em promover uma cooperação internacional ao nível de recursos médicos, de profissionais de saúde da primeira linha neste combate? Por fim, Sr. Ministro, há um assunto que nos falta abordar e que é da maior importância para os portugueses, que é o passaporte da vacinação. Se por um lado pode ser uma mais-valia na atração de turismo, por outro não nos podemos esquecer que também temos portugueses que residem no estrangeiro e que querem vir para Portugal. Que garantias estão a ser tomadas para os portugueses que se encontram em países onde a vacina é escassa? Em segundo lugar, este passaporte é também denominado de livre trânsito digital, ou seja, é suscetível de expor dados extremamente sensíveis de todos nós a novos perigos, ameaças e distopias. Aliás, enquanto o Covid demorou meses a alastrar-se pelo mundo, um vírus informático é muito mais rápido. E, Sr. Ministro, da mesma forma que há um ano atrás nenhum de nós sabia que iria enfrentar um vírus orgânico, também não sabemos se num futuro próximo não vamos enfrentar um vírus informático que ataca as nossas infraestruturas digitais. Mas uma coisa sabemos, o Governo tem a obrigação de planear, o Governo tem a obrigação de salvaguardar e o Governo tem a obrigação de proteger. Nesse sentido, Sr. Ministro, que medidas concretas e específicas de proteção estão a ser exigidas pelo Estado português a nível europeu para que este livre trânsito digital acautele devidamente a nossa privacidade?
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Augusto Santos Silva, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as perguntas colocadas pela Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. E começo pela última, que é mais simples. Que medidas estamos a tomar? As medidas que impedem que haja transmissão de dados pessoais associada ao passe digital. Tão simples quanto isso. Agora, a Sra. Deputada exprimiu, não sei se em nome do PSD, duas teorias absolutamente espantosas. A primeira teoria é a teoria segundo a qual os efeitos da pandemia foram exclusivamente devidos a erradas decisões políticas. Nunca tinha ouvido essa teoria e essa teoria ficará nos anais da história das epidemias no mundo. Em segundo lugar, expendeu também a senhora deputada, não sei se em nome do PSD, a teoria segundo a qual Portugal devia ter imposto a quarentena a todos aqueles que queriam entrar no seu território desde o início da pandemia, incluindo talvez os nacionais portugueses, incluindo talvez os nossos imigrantes, mesmo quando nós não tínhamos nenhum conhecimento direto, fundamentado, sobre perigos associados, por exemplo, a novas variantes. Registro também essa teoria. Registro também que a Sra. Deputada formulou a pergunta, provavelmente antes de ouvir o meu discurso, porque há da Sra. Deputada convir que eu dediquei pelo menos 2 ou 3 minutos do meu discurso justamente a exemplificar cooperação internacional no âmbito de combate à pandemia. Portugal foi um dos países que mais depressa mobilizou os voos da ação humanitária da União Europeia no projeto, na abordagem chamada Equipa Europa. Dos 5 primeiros, dentre os primeiros voos, 5 foram realizados para 2 países de língua portuguesa, organizados justamente por Portugal, como primeira grande resposta de apoio. E depois fizemos novas respostas de apoio a esses países no combate à pandemia, designadamente providenciando máscaras, providenciando outros equipamentos de proteção individual, formação de intensivistas, disponibilização de materiais e de máquinas para a realização de testes PCR, etc. Não acordamos para isso agora. Estamos envolvidos com os nossos países parceiros fundamentais da nossa cooperação desde a primeira hora. E depois é errada, se me permite a expressão, é errada a ideia de que de um lado esteve a evolução científica e do outro lado, o lado errado, teriam estado decisões políticas. Se não fosse a decisão política da União Europeia, tomada pelos chefes de Estado e de Governo, de construir um processo de aquisição em larga escala da União Europeia e depois